Uma boa tarde para você.
Exatamente, Cássio. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham aqui no nosso queridinho 3 em 1. De fato, essa foi a primeira fala mais contundente do senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro no exterior. Ele que fez uma viagem por outros países, também no Oriente Médio, com seu irmão Eduardo Bolsonaro, depois foi à França e falou para uma TV francesa, além de se encontrar com a sobrinha de Marine Le Pen, Marion Maréchal, que é também do Partido Reagrupamento Nacional, um partido ultranacionalista, chamado até por muitos aqui na Europa de ultradireita, para ter o apoio dessas visões ideológicas mais conservadoras também aqui na Europa. Ele não poupou o presidente Lula e o próprio presidente Macron de críticas. Ele disse que o Brasil não vive uma plena democracia, também falou que o seu pai, Jair Bolsonaro, foi condenado por inimigos e que o Brasil precisa ser salvo por propostas modernas. Quando perguntado sobre o futuro político do nosso país, ele disse, e abro aspas, o Brasil não aguenta mais 4 anos de um governo de extrema esquerda, assim como a França, acredito, não aguenta mais um mandato de um governo de extrema incompetência como o de Emmanuel Macron, que tem feito tanto mal a este país. Fecha aspas. Durante, então, essas falas, vemos que ele disse que o Brasil precisa seguir um outro rumo e elogiou também a sobrinha de Marine Le Pen, como eu disse, que o encontrou, disse que ela é uma liderança jovem e que aponta para um futuro diferente dentro da Europa. Então, conseguimos ver essa primeira movimentação, tentando angariar o apoio dos conservadores fora do Brasil e se projetar como o nome definitivo da direita, apesar das várias indecisões sobre outros partidos deste viés ideológico dentro do Brasil. A gente vai ficar de olho, vendo eventualmente caso o governo francês responda, provavelmente não, mas há sempre essa possibilidade, e também o presidente Lula e outros ministros em relação a essa fala que repercute aqui no Velho Continente.
Perfeito, Luca. Obrigado pelas informações. Qualquer novidade, a gente volta a conversar com o Luca diretamente da Europa. Ô, Langani, eu quero te ouvir, porque inclusive a gente estava se questionando aqui enquanto o Luca estava trazendo as informações sobre essa entrevista de Flávio Bolsonaro, né, a mídia identificada, né, com a direita lá na França, justamente se essa era a melhor estratégia ou não. Porque há uma dúvida muito grande, ou pelo menos, né, um ponto de interrogação, para saber que candidato Flávio Bolsonaro é. O que, que ele pensa sobre educação, sobre a saúde, sobre a segurança pública, sobre os principais demandas, principais mazelas da população brasileira. Seria mais interessante Flávio Bolsonaro estar aqui conversando com setores, com o mercado financeiro, com todo mundo que demonstrou uma certa resistência, tentando fazer alianças, acordos do que está falando lá na França?
Eu acredito que sim. Não entendi bem qual foi a estratégia dele, não sei se ele deixou isso para depois, mas ele tem muito o que fazer aqui internamente, né? Primeiro, quebrar essas resistências, mostrar que ele, de fato, é mais habilidoso que o pai dele para composição política, para articulação, é um melhor ouvinte, um melhor articulador, e aí quebrar resistência, conquistar o empresariado, conquistar também o mercado financeiro, os votos ali dos bolsonaristas, isso ele já tem, né? O placar, né, da eleição passada, ele já vai herdar. Agora, de qualquer maneira, Flávio Bolsonaro também terá, ele deverá explorar outros temas que são cruciais. Por exemplo, né, e aí está quicando a bola para ele, ele pode explorar a corrupção do INSS, né? Ele pode explorar o caso do Banco Master e ele pode explorar também a crise de segurança pública. Tem uma avenida política aí para explorar. Vamos lembrar que Jair Bolsonaro foi eleito naquele sentimento, naquela onda anticorrupção e também por mais segurança pública. Ele pode trilhar o mesmo caminho do pai dele em 2018.
Piperno, eu quero te ouvir também em relação, porque muitos, pelo menos, né, dos senadores, deputados que a gente conversa, que é mais próximo ao ex-presidente, dizem que o Flávio não repetiria os mesmos erros que o pai. Isso, inclusive, ficou muito claro aqui no Direto ao Ponto, onde o senador Ayrton Fagundes que Flávio seria diferente e que viria, né, com essa raiz, com esse DNA um pouco mais moderado. Você acredita que essa estratégia de Flávio pode ser um tiro no pé futuramente para ele ficar criticando o país e outros aliados de forma EAD à distância, em vez de se preocupar com a situação aqui local?
Moderação não tem nada. E essa viagem, visitando lá alguém com o sobrenome Le Pen, mostra isso. Marine Le Pen, né, que é o grande nome da direita radical francesa, há algum tempo atrás, em vez de Flávio Bolsonaro deixa a bola pingando para os seus adversários políticos. Ela disse que o Bolsonaro, o pai, era radical demais. Veja, a líder da direita radical francesa, dizendo que Bolsonaro
é radical. Por que ela é direita radical? Ela é direita. Não, a Le Pen é direita. Ela é direita radical. Ela até criticou o Trump na invasão da Venezuela.
Pra ver. Ela é uma política de extrema direita.
Não é de extrema direita.
Ela é uma extremista.
Ela é uma política de direita.
Joga imigrante no mar.
Política de direita.
Aliás, os banners da campanha dela, a última agora, pelo amor de Deus, imigrantes. É o que eles chamavam uns anos atrás de neofascista, mas ela teve digamos, os seus posicionamentos abrandados. Ela teve. Justiça seja feita. A direita francesa tradicional, em momento algum, se alia a ela, não quer nem ouvir falar, como aconteceu em Portugal. A direita tradicional portuguesa se aliou ao candidato socialista contra a extremíssima direita.
Você vota o quê? De direita? O Macron lá na França, se considera direita?
O Macron é um político centrista. Ele é um liberal que vem de mercado e tal. Né?
Já que lá é um centro-esquerda, não entendi.
Mas então, veja, na França, é o que acontece, muito parecido com algumas regiões do Brasil, especialmente na França. A direita e a esquerda tradicionais, Partido Socialista de um lado e os partidos golistas do outro e tal, eles foram atropelados. A esquerda, pelo Francis Submissa, de Jean-Luc Mélenchon, um político que seria mais um PSOL francês, ele engoliu o PT francês. A direita, a mesma coisa, o bolsonarismo francês, né? A direita radical engoliu a direita tradicional. Com quem o Flávio Bolsonaro vai conversar? Com a direita radical. Ele não procurou ninguém da direita tradicional francesa. Alguém, por exemplo, ligado ao presidente Sarkozy. Né? Enfim, não. Ele foi procurar exatamente a família Le Pen.
Bom, gente, vamos seguir aqui com o nosso 3-1. Tô adorando aqui nossa tela da Discord entre Alan Gani e Fábio Piperno, sempre trazendo aí, enriquecendo o nosso debate com visões diferentes sobre o mesmo tema, porque essa essência é a alma aqui do nosso 3-1. E olha só, o Superior Tribunal de Justiça decidiu por unanimidade afastar de forma cautelar o ministro Marcos Buzzi, acusado de importunação sexual. Vamos conversar mais uma vez ao vivo com a Janaína Camelo, que vai trazer mais detalhes dessa decisão. Jana, chama atenção porque o ministro, ele foi afastado, é claro, medida cautelar, mas vai continuar recebendo salário. Explica pra gente como é que fica essa situação dele.
É porque medidas assim administrativas, de sindicância, né, Cássio, envolvendo servidor público, afastamento cautelar, continua recebendo ali os seus proventos, os seus rendimentos, a não ser que haja uma decisão definitiva. Essa decisão definitiva pode sair no dia 10 de março, que é a próxima sessão do STJ, que foi marcada para então entender, depois de concluída a sindicância, para apurar todas essas denúncias que já chegaram, né, porque não é mais uma denúncia só, depois disso, então, os ministros do STJ vão decidir aí definitivamente. Essa sessão de hoje, pelo afastamento cautelar do inclusive, foi uma sessão extraordinária, marcada de última hora, depois que chegou a última denúncia envolvendo o ministro Marco Buzzi, uma denúncia também por importunação sexual e uma denúncia considerada muito grave, não só baseada em relatos, mas também em documentos, por exemplo, e isso acabou levando os ministros do STJ a marcar essa sessão de hoje e pelo afastamento dele. Não tem um prazo definitivo para esse afastamento, né, para essa sindicância ser concluída, mas fato é que então no dia 10 de março os ministros vão de novo, daqui a um mês, decidir qual vai ser aí o posicionamento da Corte do STJ com relação à conduta de Marco Buzzi, dependendo do que for concluído nessa sindicância. Na área ali, sobre a pena administrativa, dependendo do que for decidido, quem vai colocar essa pena vai ser o Conselho Nacional de Justiça, que pode decidir, por exemplo, pela aposentadoria compulsória. E aí, na aposentadoria compulsória, o ministro continuaria recebendo também os proventos, né? Só que não mesmo o salário que ele recebe como ministro, mas o valor calculado ali no que ele já contribuiu até então. Em nota, o STJ, depois dessa audiência de hoje, disse o seguinte, que durante esse afastamento cautelar, o ministro vai ficar impedido de usar ali o gabinete dele, né, o local de trabalho, também não pode usar bengala, nem ter nenhuma das prerrogativas inerentes ao exercício da função. Então, continua recebendo também ali o salário. Hoje, também, ele apresentou um atestado médico psiquiátrico de 90 dias, enviou também uma carta aos colegas ministros dizendo que a sindicância vai acabar comprovando a inocência dele. Os advogados, a defesa do ministro, criticou esse afastamento cautelar, dizendo que é um afastamento arriscado precedente antes do crivo do pleno contraditório. Só lembrando, Cássio, que esse caso também está no STF, né? No Supremo Tribunal Federal, na relatoria do ministro Cássio Nunes Marques, porque é ministro do STJ com prerrogativa de foro. Quem julga nesse caso é a Suprema Corte, o STF. Não há um andamento ainda nesse caso, né? Dependendo também das denúncias, do que foi apurado, e aí o ministro Cássio Nunes Marques pode acabar pedindo para a Polícia Federal abrir um inquérito. Cássio.
Perfeito, Jana. Obrigado pelas informações. A gente vai seguir acompanhando, gente, todo o processo, todo o trâmite em relação a esse caso, afastamento do ministro do STJ e, é claro, a sindicância que vai revelar se houve algum tipo de crime. Agora a gente vai voltar para Brasília, porque a gente vai falar mais uma vez sobre o fim da escala 6x1 e todas as repercussões, porque é um assunto, é uma pauta extremamente importante, que deve ser, pelo menos, aí uma das bandeiras do governo para esse ano, que tem um certo alinhamento para colocar essa pauta em discussão dentro do Congresso Nacional. O próprio presidente da Câmara, Hugo Mota, já confirmou que encaminhou para a CCJ e, é claro, caso seja aprovada, vai para uma comissão especial. Ainda mais tratando de o ano eleitoral, o nosso âncora, repórter Bruno Pinheiro, está aí no Salão Verde, na Câmara dos Deputados, ao lado, né, de o Kim Kataguiri, o deputado federal, e também o Emanuelzinho Pinheiro, que é vice-líder do governo. Porque, gente, a jornada de 40 horas elevaria o custo médio do trabalho seletista em quase 8%, segundo o estudo que foi feito pelo IPEA. Já já, então, o Bruno Pinheiro vai estar ao vivo conosco, trazendo esse debate de ideias, de visões em relações, né, aos próprios parlamentares. Tem alguns que defendem, outros não. A gente vem ao longo aqui da semana trazendo o nosso debate também, uma importância em relação aos setores que seriam mais atingidos. Se fala muito na indústria, no setor de serviços, de limpeza, mas agora sim, Bruno Pinheiro está ao vivo conosco e vai trazer mais detalhes em relação às questões, às repercussões e também, é claro, né, os prejuízos que podem ter a escala 6x1, porque é uma demanda muito grande da população, mas que há uma resistência por parte também de outros setores da nossa economia. Bruno, é contigo, meu amigo, seja bem-vindo ao nosso 3 em 1, uma boa tarde.
Ótima tarde também a você, a quem nos acompanha. Quero já de início a Emanuelzinho, vice-líder do governo, deputado Kim Kataguiri também, que gentilmente atende a Jovem Pan. Essa discussão sobre a escala 6x1, que vai ganhar força aqui no Congresso Nacional. Deputado, mesmo com alguns estudos indicando que vai aumentar o custo de alguns segmentos, por qual motivo o senhor ainda continua fazendo a defesa da escala 6x1?
A escala 6x1 é um movimento, o fim da escala 6x1 é um movimento que vem das ruas, movimento popular, até baseado em vários países da OCDE, que tem uma jornada semanal menor que é a do Brasil, alguns países na faixa de 40, a OCDE mesmo mostra que Holanda, Canadá, França, Inglaterra, Alemanha, têm jornadas semanais em média menor que o Brasil. Todas as vezes que se falou na história brasileira em se retirar, em se garantir uma maior qualidade no trabalho do brasileiro, se enfrenta resistência. Foi assim na redução da jornada de trabalho na Constituição de 88, de 48 para 44 horas, foi assim na férias remunerada, foi assim no descanso semanal remunerado, mas são questões que são importantes a gente discutir com o setor produtivo. positivo. A gente tem feito justamente uma reorganização da carga tributária brasileira, aumentando a qualidade da receita, isentando o imposto de renda de quem ganha menos para cobrar de quem paga mais, para que a gente possa justamente fazer, eventualmente, uma desoneração da folha de pagamento das contribuições patronais. A partir disso, a gente consegue ter um equilíbrio muito grande entre garantir não esgotamento, mas um trabalho digno para a população brasileira, garantindo espaço para que tenha o seu momento de lazer com a família, com a religião, com tudo que envolve um ser humano de forma integral, e ao mesmo tempo a gente possa diminuir e fazer ser o mínimo possível o custo para o empresariado brasileiro.
Ainda com essa justificativa de aumentar a qualidade para os funcionários, o senhor é contra por qual motivo, deputado?
Porque a PEC ela é inócua, ela não vai gerar efeitos. A gente já teve essa discussão na PEC das domésticas há mais de uma década, falando que ela iria garantir direitos trabalhistas para as domésticas. O que aconteceu é que 10 anos depois elas não tiveram esse direito garantido, porque a maior parte foi para a informalidade. E é exatamente isso que vai. Você vai ter uma lei no papel proibindo a escala 6x1 e na prática trabalhadores trabalhando na escala 6x1, seja informalmente, seja contratação via PJ. A única maneira de você garantir menos tempo de trabalho, mais renda e mais qualidade de vida para o trabalhador é aumentando a produtividade, que é o que os países da OCDE, que é os países desenvolvidos, fizeram. Não foi numa canetada, muito menos numa inclusão na Constituição, aliás, é um defeito e uma peculiaridade do Brasil ter leis trabalhistas na Constituição, nenhum país desenvolvido tem isso, e esses países investiram em produtividade, então cortaram gastos com emendas parlamentares, cortaram gastos com supersalários, cortaram gastos inúteis da máquina pública para depois investir em infraestrutura, para investir na qualificação do trabalhador. Isso de fato faria com que a produtividade aumentasse. Hoje você tem 40 milhões de trabalhadores na informalidade, boa parte deles trabalhando na escala 6x1, e essa PEC não muda em absolutamente nada a vida deles, assim como para o trabalhador formal ou vai para a informalidade ou vai ser contratado via PJ. Então, não existe canetada mágica que solucione carga de trabalho de trabalhadores sem produtividade.
Um estudo recente, deputado, aponta que 8% a mais de custo para essa contratação do funcionário. Essa conta vai ficar na responsabilidade de quem?
Eu gostaria só aqui em relação ao argumento do Kim, realmente na canetada não funciona. É por isso que, historicamente, os países da OCDE, os países desenvolvidos, tiveram uma forte atuação do Estado no sentido de industrializar o país. Porque a partir da industrialização a gente tem empregos de maior qualidade, serviços de escala e de escopo que tem capacidade de gerar maior produtividade. O Brasil escolheu ser um mero exportador de matérias-primas. O agronegócio é muito importante, mas sem industrialização do seu material exportado, a gente não tem esse crescimento de renda e produtividade que o Kim quer. Burocracia é importante reduzir, supersalários é importante reduzir, mas não é só isso que vai garantir a produtividade do brasileiro. Então, isso eu até apresento no livro que eu estou lançando dia 1º, Desconstruindo o Atraso Brasileiro. Em relação ao custo, é o que a gente quer discutir. Por isso que aqui na Câmara, após a pauta na CCJ, tem a comissão especial que ainda será distribuída dos deputados, para que a gente possa discutir com o setor produtivo aonde é que o governo pode abrir mão, eventualmente, para que possa reduzir os custos do trabalho. A gente sabe que o que faz um país crescer é sua taxa de investimento, é o que a gente chama de formação bruta de capital fixo. E essa formação não vai crescer na canetada, realmente. A gente precisa ver onde é que o governo pode abrir mão, para que, reduzindo, eventualmente, isso é uma fala minha, não é do governo, as contribuições patronais, a gente possa fazer com que os empresários tenham o menor custo e possam permitir, ao mesmo tempo, taxa de lucro que garante reinvestimento e, ao mesmo tempo, qualidade de vida para o trabalhador.
Já na reta final, o senhor vê um ambiente do governo querendo reduzir os custos, deputado?
Zero. Pelo contrário, o governo só quer aumentar a arrecadação e aumentar os gastos da máquina pública. A gente já tem a maior carga tributária dos países em desenvolvimento, não à toa a gente ficou atrás de praticamente todos nos últimos 40 anos, a gente ficou para trás dos nossos pares. E mais do que isso, só o fato de ser uma PEC já demonstra que o governo não tem nenhum interesse de acabar com a escala 6x1, porque ela poderia ser acabada por projeto de lei. Precisaria de uma PEC se você quisesse aumentar a carga horária, segundo nosso texto constitucional, ou seja, é só para o processo ser mais demorado, dar mais palanque político, ter mais tempo de tramitação na eleição, porque se o governo quisesse fazer, fazia via projeto de lei.
A gente vai ficar acompanhando, agradeço novamente o deputado Emanuelzinho, vice-líder do governo, e o deputado Kim Kataguiri nessa discussão sobre a escala 6x1 aqui na Jovem Pan. Volto com vocês nos estúdios da Jovem Pan.
Ô Bruno, se a gente puder, inclusive, segurar um pouquinho mais os deputados, porque o nosso Alan Gani quer fazer uma perguntinha para os dois e seria interessante para enriquecer o nosso debate, pode ser?
Boa tarde, deputados. A pergunta é a seguinte: por que não trabalhar numa flexibilização total do mercado de trabalho? Quem quiser trabalhar 4 horas, que seja remunerado por isso. Quem quiser trabalhar 16 horas, que seja remunerado por isso.
Eu começo com o vice-líder do governo.
Porque o Brasil, historicamente, tem uma cultura que, da escravidão para cá, ainda não morreu, ela paira no inconsciente coletivo, de que existe a força maior do empregador do que a do empregado em relação à discussão do seu... Eu concordo que em alguns países isso possa acontecer e dar certo, mas o Brasil não se preparou para, historicamente, a própria abolição da escravidão foi após uma pressão muito grande que houve e que, após essa abolição, houve uma distribuição praticamente de terras para fazendeiros, para grandes proprietários de terra, para que houvesse uma compensação por essa indenização. Então, a mente, a forma de se pensar o contrato de trabalho não mudou, tanto é que, recentemente, a gente tem várias operações policiais no Brasil em relação a trabalho análogo à escravidão. Então, esse é um sentimento que existe na alma, muitas vezes, não, claro que não é a maioria, é uma parte específica, mas colocar em risco a saúde, a dignidade de inúmeros trabalhadores. A gente pode fazer uma discussão sobre isso, respondendo até o que o Kim falou em relação a ser uma PEC. Eu acho que a PEC dá a oportunidade de discutir mais, com mais tempo, com mais propriedade, aprofundando mais os argumentos, aquilo que é positivo, aquilo que é negativo, de forma que a gente possa chegar a um consenso onde vai ser bom para o setor produtivo, aumentando a taxa de investimento e garantindo a saúde mental do trabalhador brasileiro.
O senhor também responde, deputado?
Eu sou a favor da flexibilização das leis trabalhistas. A gente tem, por exemplo, hoje, o FGTS, que em vez do trabalhador, é um dinheiro do trabalhador pelo qual ele trabalha e que ele deveria ter acesso quando ele bem entendesse. O governo limita o saque aniversário e a possibilidade de se utilizar esse dinheiro como garantia para o trabalhador ter empréstimo a juro barato. Você tem uma série, na realidade hoje a oneração da folha chega ali a mais ou menos 49%, 50%, o que significa que o empregador paga muito e que o empregado recebe pouco. Então, o engessamento da nossa legislação trabalhista não beneficia o trabalhador, beneficia o governo, que arrecada mais, seja do ponto de vista previdenciário no sistema de pirâmide de repartição que a gente tem hoje, seja por meio do FGTS ou mesmo do tributo sobre folha de pagamento, que é um dos tributos mais burros que existem no mundo, que na realidade a gente deveria converter a maioria para renda e para o patrimônio e não tributar o trabalho, porque tributação é de estímulo, não faz sentido um país desestimular o trabalho. Então, eu sou a favor de flexibilização de legislações trabalhistas. Outros países que tiveram escravidão, outros países que foram mais pobres do que aumentaram a flexibilização, funcionaram, hoje estão na nossa frente e eu acho que já passou da hora da gente correr atrás desse atraso.
Os nossos entrevistados seguem ouvindo o estúdio.
Perfeito, Bruno. Obrigado pelas informações, pela entrevista. Agradeço aí os dois deputados trazendo visões diferentes sobre o mesmo assunto, ainda mais de uma pauta que a gente vai discutir, a gente vai destrinchar aqui no nosso 3 em 1, devido à importância, ao apelo popular e, é claro, por se tratar de um ano eleitoral. Mas é importante ver que esse alinhamento que se fala muito que temos dentro da Câmara não é bem assim. É importante essa discussão, ouvir as entidades, sociedade civil, para chegar à melhor proposta possível em relação a uma redução da jornada de trabalho. Bruno, obrigado pela sua participação. Agradeça aí o deputado Eugêniozinho, ao deputado Kim Kataguiri também pela participação no nosso querido 3 em 1. Bom, meus amigos, 5 horas 22 minutos no horário de Brasília. Vamos seguir com os destaques lá da capital federal, porque o governo busca nos bastidores, gente, uma saída do deputado federal Guilherme Derriti, da relatoria do projeto de lei antifacção. Eu e Iris Manfredini apuramos que a proposta é considerada prioritária pelo governo para endurecer o combate ao crime organizado. E importante, na visão do presidente Lula, para deixar ali a digital do governo na pauta da segurança pública. A justificativa que a gente ouviu dessas fontes é de que o Planalto quer, inclusive, né, tem a visão de que o deputado modificou essa proposta original várias e várias vezes. Se a gente voltar no passado recente, ele mudou cerca de 6 vezes o texto original. E essas mudanças dificultariam ainda mais em 2026 um diálogo entre o executivo e o legislativo em torno de um texto que atendesse ambos os poderes. A dificuldade está em convencer, a partir de agora, o presidente da Câmara, Hugo Mota, que confirmou que o deputado deve ser mantido como relator do projeto. O governo acredita que a proposta modificada e aprovada no Senado em dezembro do ano passado é a que mais se aproxima do texto que foi elaborado pelo então ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Eu e a Bia também confirmamos, mas a Derriti, que ele e Mota devem conversar na próxima semana lá em Brasília e que há uma promessa do presidente da Câmara de manter o deputado na relatoria, o que seria visto como uma derrota para o governo federal. A expectativa é de que o relator não faça concessões, ou seja, ele não deve flexibilizar o que já tinha sido aprovado anteriormente lá na Câmara. Derriti teria visto apenas com bons olhos a criação de uma taxa a ser aplicada às chamadas BETs, aí sim esse valor seria investido na área da segurança pública. Fábio Piperno, sobre essa apuração minha e da Beatriz Manfredini, eu quero te ouvir, porque a gente pode ter um embate, mais um embate, entre o governo e o relator do PL Antifacção sobre o conteúdo desse texto. Um querendo endurecer um pouco mais, o outro querendo deixar, pelo menos, o mais próximo possível da versão original que foi elaborada pelo Ministério da Justiça.
Bom, pau que nasce torto, morre torto, já diz a sabedoria popular. Então, tudo começou errado a partir da intervenção do presidente Hugo Mota ao nomear o Derrite. Primeiro, Derrite não era deputado naquele momento. Ele era secretário da Segurança Pública de São Paulo. Era um projeto enviado pelo governo. Isso não significa automaticamente que deveria ser relatado por alguém do governo. Não se trata disso. Mas naquele momento, e política também é feita à base do timing, naquele momento, Tarcísio de Freitas era pré-candidato à presidência e o Derrite alguém claramente identificado com ele. Qual foi o movimento do presidente da Câmara, Hugo Mota, do mesmo partido que Tarcísio de Freitas, pega o projeto e entrega para o Derrite. E veja, não era por falta de fardados na Câmara. A Câmara tem um monte: general, coronel, delegado, capitão. Não é por falta de supostos especialistas na área de segurança. Foi algo a beneficiar alguém, né? Um lado. Muito bem, o tempo passou, deu toda essa confusão. Né? E a bem da verdade, o projeto hoje, ele não é... Ele tem diferença em relação ao original, mas não é tão diferente assim. Mas no começo, principalmente, Derrite, estranhamente, né, ele acabou reduzindo o papel da Polícia Federal, depois voltou. Mas o fato é que, hoje, Hugo Mota, até por questões locais lá na Paraíba, ele depende mais do presidente Lula do que naquele momento. Então, se naquele momento ele ficou muito à vontade para claramente contrariar o interesse do governo, hoje ele já provavelmente não se sente aí tão liberado assim para isso. E vejam só, no caso da PEC lá da segurança, esse projeto foi parar também nas mãos de um oposicionista, o deputado pernambucano Mendonça Filho, mas não era claramente identificado com um pré-candidato adversário. Essa é a questão. Veja, o problema não foi entregar para um oposicionista, mas sim para aquele oposicionista.
Ô Zé Maria Trindade, eu quero te ouvir também, porque o Piperno trouxe pontos interessantes, inclusive como um dos, podemos dizer assim, né, o estopim dessa discussão, pelo menos dessa falta de diálogo, de comunicação entre executivo e legislativo, a nomeação de Guilherme Derrite para essa pauta, ou para ser o relator. A gente acompanhou desde o ano passado as mudanças, a cada dia vinha uma mudança diferente, o texto foi aprovado na Câmara, foi para o Senado, foi totalmente modificado, repaginado pelo senador Alessandro Vieira, e agora volta a ser discutido dentro da Câmara. Você acredita que a gente deve ter esse embate entre, pelo menos aí, né, o governo próprio Derrite, na tentativa do governo deixar mais próximo do que planejou? Já a oposição quer deixar o texto com a sua cara, com a sua digital? Isso, de certa forma, vai ter aquela famosa briga pela paternidade?
Pois é, é isso que está em jogo aí, né? Geralmente, quando há um acordo sobre um tema e não há um acordo sobre o mérito, ou seja, sobre o texto, se faz isso, nomeia-se um relator do outro lado. E aí esse relator vai apresentar pelo menos os pontos básicos e o resto se discute no plenário, no voto. E foi o que aconteceu. Só que o governo não queria o Derrite por ser muito ligado ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e principalmente porque se achava que ele seria candidato à presidência da República naquele momento. E este é o tema forte do debate para as eleições deste ano, né? A segurança pública. E dois projetos importantes apresentados pelo governo serão modificados. O relator da PEC da Segurança Pública é o Mendonça Filho, que é de oposição ao presidente Lula. E ele está fazendo toda uma arrumação para tentar salvar o projeto que a oposição ao presidente Lula não quer votar de jeito nenhum. Então, mas o Mendonça Filho, com a sua competência, está trazendo o grupo de oposição do PL para aprovar a PEC. Para isso, ele vai precisar fazer mudanças, mas a PEC deve sair se houver mesmo as mudanças. E esse projeto do antifacção, ele tem alguns problemas. E é natural que no Senado ele seja modificado, é carga à Casa Revisora, e que volte para o Senado Federal. E também é natural que o relator de antes seja, continue relator, é assim a praxe, não é obrigatório, mas é a praxe. O Derrite deve continuar por desse projeto. E aí, durante a campanha eleitoral, todos vão tentar mostrar, olha, eu que sou pai da criança, eu sou pai da criança. Resumo, filho feio não tem pai, né?
Exatamente, viu, Zé Maria Trindade? Vai dar uma discussão pela frente aí, quem vai ser o pai dessa criança. É um projeto que tanto o governo quanto a oposição quer ter para si, quer estar na sua bandeira e, é claro, vai usar como instrumento eleitoral. Bom, gente, já então a gente traz outros detalhes. Já eu quero também ouvir o Alan Gani e também o Vitor Ontum. Mas agora, gente, temos um chamado lá de Brasília porque o governo bateu um recorde na liberação de emendas parlamentares até a primeira semana de fevereiro. O André Anelli está ao vivo conosco, vai trazer mais detalhes. Anelli, eu quero ouvir quanto foi liberado até agora, porque, querendo ou não, 2026 é um ano reduzido em que o governo acertou um acordo com os parlamentares de liberar mais verbas, mais emendas, até o mês de junho, por ser um período eleitoral. Mais uma vez, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso 3 em 1, Anelli.
Obrigado, Cássio. Obrigado a todos. É isso mesmo, 1 bilhão e 500 milhões de reais. Esse foi o volume liberado de 1º de janeiro até 6 de fevereiro, o que representa um recorde na série histórica desde 2016. Até então, o recorde era de 2021, com 770 milhões de reais nesse mesmo período, de 1º de janeiro até 6 de fevereiro. Esse volume coincide justamente, então, com esse período eleitoral. 2026 tem eleição para presidente, governador, senador e deputados, e o governo federal, desde o final do ano passado, quer melhorar a relação com o Congresso Nacional, que já vinha reclamando do contingenciamento das emendas, que não eram liberadas. Até por conta disso, todo esse volume de 1,5 bilhão de reais representa tudo aquilo que foi indicado de emendas por parlamentares desde o ano passado. Nenhuma parte dessas emendas faz parte, então, de emendas que foram indicadas em 2026. São todas emendas referentes a anos anteriores e que estavam bloqueadas ou contingenciadas e que foram liberadas nesse ano de 2026. 1,5 bilhão de reais, o que representa um recorde na série histórica. Esses dados são da plataforma Siga Brasil, que é vinculada à Comissão de Orçamento do Senado e que tem como finalidade justamente, então, provocar uma transparência nesse repasse dos recursos públicos, uma vez que existe até mesmo essa determinação por parte do Supremo Tribunal Federal para que esses recursos sejam então publicizados, ou seja, para que haja toda uma publicidade atendendo a uma das normas, a um dos preceitos da administração pública. Nesse sentido também, o governo federal fez a liberação desses recursos ainda como forma de conseguir apoio no Congresso Nacional a medidas muito delicadas e que têm muito potencial de angariar votos nessas eleições. A primeira delas, como a gente estava debatendo agora há pouco, é a redução da jornada de trabalho, atualmente 6 dias trabalhados e 1 de folga, possivelmente reduzindo então essa escala de 5 para 2, e ainda a PEC da Segurança Pública, que prevê, entre outras questões, criar diretrizes que são estabelecidas aqui pelo governo federal e que devem ser seguidas por estados e também por municípios. Então, visando uma melhor relação com o Congresso Nacional, no sentido de conseguir a aprovação dessas e de outras pautas, o governo vai, de uma vez por todas, então, liberando essas emendas que estavam represadas em anos anteriores, batendo assim o recorde da série histórica desde 2016. Cássio.
Perfeito, Anelly. Obrigado pelas informações. Cuido, a gente fala, gente, em emendas parlamentares, um assunto extremamente sensível. É uma pauta que, inclusive, foi judicializada, né? A uma desfala Vidino para trazer mais transparência, para saber a destinação dos recursos. Alangani, quando a gente fala em emendas, é claro que é um instrumento em que os parlamentares utilizam para abastecer, né, o seu eleitor, a sua base eleitoral, para obras, construções, hospitais, escolas, enfim, desse instrumento que eles conseguem destinar as demandas da sua população, pelo menos ao eleitor que acabou votando nele. Mas também há essa questão da rastreabilidade, da transparência, e o governo, numa tentativa de melhorar a relação com o Congresso, com o Parlamento brasileiro, simplesmente abriu o cheque, né?
Pois é, abriu o cheque, e isso mostra que em ano eleitoral, Congresso e Poder Executivo não vão brigar, muito pelo contrário, vão compor. E se a gente voltar no passado, sempre foi assim. Em ano eleitoral, não interessa uma briga do Congresso com o Poder Executivo. Em 2022, o Congresso estava bastante alinhado ao Jair Bolsonaro. E vale dizer também, logo no início de governo, vale essa lógica também, né? A PEC de transição mostrou este alinhamento, porque todo mundo quer dinheiro nessa hora. E agora é claro, né, que é um jogo de que, olha, eu libero as emendas aqui e, em contrapartida, o Congresso vai aprovar os projetos do governo ou vai colocar em votação, pelo menos, como a escala 6x1 ou como colocou em votação e acabou ganhando o governo a isenção do imposto de IR, mesmo sem a contrapartida fiscal. Então, é um ano que Congresso e Executivo andam juntos, mas quem vai pagar a conta é a sociedade brasileira com mais dívida pública.
Ô, Vitor, quero te ouvir também em relação, né, a essa liberação de 1,5 bi em emendas nesse início de ano, pelo menos a tendência é mais até o mês de junho, mas tudo isso para manter esse alinhamento, essa aproximação entre os poderes.
Jovem Pan.
Bem, a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News, jornalismo independente.
Galera, a Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
O governo do Brasil informa: se você trabalha de carteira assinada até 5 mil por mês, você não paga mais imposto de renda. Duvida? Olha o seu contra-cheque e acessa a sua conta. O desconto do imposto de renda acabou. É mais dinheiro no seu bolso. O governo do Brasil está do seu lado. Ah, e se você ganha entre 5 mil e 7.350, o imposto também diminuiu para você. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. Cuidando de você para uma vida mais segura.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
O Rodeio tem uma dica para hoje: sentar no bar, pedir um drink, petiscar, conversar e jantar depois. Todo ano, Existem 365 motivos para comemorar jantando no Rodeio, Jardins e Iguatemi. Informação, tradição, opinião, política e economia. Os Pingos nos Is. De segunda a sexta às 18h, na Jovem Pan News. Jovem Pan News. Jornalismo independente.
Então, cada um movimenta ali mais de 200 milhões no seu mandato. São as emendas individuais. Tem as emendas de bancada, que é o grupo de São Paulo, né, se reúne, tem um coordenador, o de Minas e tal, e diz, olha, nós queremos as nossas emendas no Rodoanel, na despoluição do Tietê e assim por diante. E as emendas de comissão é onde mora o grande segredo, porque o presidente da comissão libera as emendas, mas quem manda é o presidente da Câmara, o presidente do Senado e líderes, né? Então, tudo isso dá 60 bilhões. Se houver ali uma média de liberação, dá 5 bilhões por mês. Ele liberou 1 bilhão e 500. E agora, olha que criatividade. Os deputados e senadores colocaram na lei a exigência de liberação das emendas. Porque as emendas são impositivas, mas não existia data de liberação. Agora tem data, até junho, até o meio do ano. Isso porque os deputados e senadores querem o dinheiro nas mãos lá das bases eleitorais antes das eleições, né? Então, é uma criatividade sem fim. E as emendas parlamentares se transformaram em meio de vida e no futuro será meio de cadeia.
Exatamente, viu, Zé? Inclusive, eu quero ouvir o nosso querido Fábio Piperno, que está se coçando aqui para falar sobre o assunto. Piperno, como o Zé trouxe, é exatamente. São emendas impositivas. O governo é obrigado a liberar isso porque foi votado e foi acordado enquanto foi aprovada a lei do orçamento anual.
Eu acho que o pessoal que diz que agora em janeiro foi liberado um volume recorde e tal, devia recortar esse comentário extremamente esclarecedor do Zé e aprender com isso. Agora, acabou a distribuição de emendas como um mecanismo discricionário de um governo que queira fazer cooptação de deputados. Seja o governo Lula, seja o Bolsonaro, seja de qualquer outro. Acabou, ele não tem mais essa autonomia. E hoje um deputado de São Paulo, ele vai ter o mesmo bolo de emendas do que um deputado do Amapá. A diferença é que, por exemplo, você pega a Tábata, que toda hora faz concurso lá para que os eleitores dela optem em que projetos ela deve despejar as emendas. Então, a Tábata vai pegar o bolo de emendas dela, vai colocar nesse daquele projeto. São Paulo tem uma população imensa. Então, o rendimento per capita, né, o benefício per capita dessas emendas dela vai ser reduzido se for comparado com a distribuição que um deputado do Amapá vai fazer entre pouquíssimos eleitores. São Paulo tem muito mais população que o Amapá. Então, o impacto das emendas lá no Amapá é muito maior que em São Paulo. Aqui se dilui. Agora, então foi um volume recorde em janeiro. Como muito bem explicou o Zé, provavelmente vai ser um volume recorde em fevereiro, um outro recorde em março, abril, maio, junho, porque agora o governo tem até junho e fim de conversa.
É isso aí. Houve um cronograma certíssimo. Ué. Agora o governo compactou com isso. O governo aceitou os termos da negociação.
Como aceitou?
Mas Gani, sem esses termos, não teria orçamento anual.
Não aprova nada.
Não aprova nada.
Mas não foi a promessa de campanha, não foi?
O ano passado, por exemplo, quando cortou, o que aconteceu? Rebelião no Congresso.
Exato. Jogar o jogo.
Tentou cortar, porque depois eu teve que devolver.
Mas falaram que ia acabar com...
O aviso foi dado.
Com o orçamento secreto.
Não, tentou cortar
coisa e fizeram, mesmo, ó, e fizeram continuou a mesma coisa.
E aí o Congresso vai, mas o Congresso coloca na LDO, virou lei. E agora, como é que faz?
Mas agora, se fosse um governo que sempre emplacasse reforma fiscal, essa bandeira, e não cedesse, talvez teria uma chance. Compactou desde a PEC da transição.
Mas, Gani,
Você está acreditando nisso?
O Piperno, ainda é um fator aí, e que quando o assunto é emenda, e tem alguns assuntos, é consenso. do PL ao PT e emendas a eles. Então não tem o que fazer ali.
O que eu digo é o seguinte: se o governo desde o início, né, tivesse agido ali com responsabilidade fiscal, não compactuasse ali a PEC da transição, talvez teria ali uma bandeira, né? Isso, jogando a sociedade contra, né? Mas não foi. Compactuou, porque também é interessante.
Com todo respeito, Alan, nós já cansamos de ouvir deputados aqui. O deputado chega aqui e fala assim: porque o governo gasta muito, porque o governo isso, aquilo, para... Tá bom. Escuta, deputado. Mas vem cá, o senhor ajudou a aumentar fundo eleitoral, fundo partidário, queria mais 18 cadeiras na Câmara, gosta de emenda...
Eu concordo, essa postura dos parlamentares também é lamentável. O que eu digo é o seguinte: se o governo federal desse o exemplo da responsabilidade fiscal, talvez a gente teria um ambiente menos propício para essa liberação e essa esbórnia das emendas.
Você é a velhinha de Taubaté do nosso Congresso.
Ele é uma pessoa otimista. Vamos acreditar no Alan Gani aqui. Bom, gente, eu também sou muito otimista, porque, é claro, a gente sabe que o 3 em 1 depende muito de você e de casa, por isso que a gente vai trazer mais informações, porque o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, disse que quer votar o fim da escala 6x1 até o mês de maio. A Júlia Firmino volta aqui ao nosso 3 em 1, trazendo mais detalhes e informações dessa declaração do presidente da Câmara. Júlia, mais uma vez, seja bem-vinda.
É isso mesmo, Cássio. Mais uma vez, boa tarde para você, para quem está contigo aí no estúdio, né, do 3 em 1. É isso. O presidente da Câmara, Hugo Mota, disse então que quer votar a PEC da escala 6x1 ainda em maio, ou seja, daqui pouco menos de 3 meses, já que estamos em fevereiro. E aí, Mota chegou a dizer, inclusive, que há uma boa vontade dos integrantes da casa, independente de ser apoiadores do governo ou contrários, né, há essa boa vontade para trazerem essa discussão. A gente, inclusive, tem um trechinho da fala de Mota. Vamos acompanhar?
E há uma boa vontade, independente dos partidos da base aliada ou da oposição, em fazer essa discussão. As pesquisas recentes mostram que quase 80% da população brasileira é a favor dessa discussão acerca da jornada de trabalho. E sempre aparecem os pessimistas que lá atrás ficaram contra o fim da escravidão, que num passado mais recente ficaram contra a criação da carteira de trabalho, e nós vimos que essas decisões elas foram tomadas e o Brasil saiu mais forte, saiu mais dos direitos do trabalhador, saiu mais forte no que diz respeito à prosperidade, à distribuição de renda, ao estabelecimento de uma classe média que consome, que é motriz para a economia, e que só foi possível graças a essas decisões que são tomadas com coragem e com responsabilidade.
E aí, para a gente contextualizar, né, essas falas de Mota, vem justamente um dia depois que ele enviou esse texto à Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, para o colegiado analisar. E depois, depois será encaminhado, então, à Comissão Especial da Câmara. E se for aprovado, tanto na CCJ quanto nessa Comissão Especial da Câmara, aí sim segue, então, para votação no plenário. O objetivo dessa PEC é justamente acabar com essa escala de 6 dias trabalhados por um de descanso. E aí o texto é uma junção da proposta feita pela deputada Érica Hilton e também pelo deputado Reginaldo Lopes. Os dois textos então foram combinados e agora esse texto está aí tramitando. Esse texto prevê que a jornada seja de até 8 horas de trabalhos por dia, que não ultrapassem as 36 horas por semana e também será que seja também de 4 dias por semana trabalhados. Volto com você, Cássio.
Valeu, Julia. Obrigado pelas informações. A gente volta até Brasília porque a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou requerimentos para ouvir envolvidos no caso do Banco Master. André Anelli traz mais detalhes para a gente. Quem foi convidado do colegiado dessa vez?
Pois é, Cássio, agora foram aprovados os requerimentos para que sejam ouvidos o Daniel Vorcaro, empresário, dono do Banco Master, e um dos sócios dele, Augusto Lima. A data para essas oitivas ainda não foi definida. Os parlamentares devem definir os calendários nas próximas reuniões da Comissão de Assuntos Econômicos, que, por outro lado, tem também interesse em ouvir algumas autoridades, a exemplo de Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, Andrei Passos Rodrigues, diretor
diretor-geral da Polícia Federal, e ainda Vital do Rego, presidente do Tribunal de Contas da União. Tudo com aquele mesmo propósito, que é apurar não só o funcionamento do Banco Master, mas como se deu toda aquela derrocada envolvendo a instituição financeira e que culminou então na sua liquidação extrajudicial, que nesse momento foi conduzida pelo Banco Central. Além disso, o Daniel Vorcaro, banqueiro, tem um depoimento previsto para o dia 26 de fevereiro, já no finalzinho desse mês, mas é na CPMI, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que apura os descontos indevidos nas aposentadorias e nas pensões por meio do INSS. Nesse caso, não tem nada a ver com as fraudes detectadas no banco, mas sim com os cerca de 250 mil contratos que o Banco Master tinha com crédito, com empréstimos consignados junto a aposentados e pensionistas, e que tiveram também os descontos indevidos registrados. Então, Daniel Vorcaro deve marcar presença não apenas na CPMI, mas também nessa comissão de certa forma paralela de acompanhamento das investigações conduzidas nesse momento pelo Banco Central e principalmente pela Polícia Federal em torno do Banco Master. Cássius.
Obrigado, André, pelas informações. A gente segue o nosso giro de repórteres agora conversando com o Matheus Dias, porque o presidente da Câmara dos Deputados também falou sobre o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, inclusive em relação à candidatura para a presidência. Matheus, o Mota disse que cada vez vê mais distante essa possibilidade, né? Traz mais detalhes para a gente. Seja bem-vindo ao nosso 3 em 1.
Pois é, Cássio. Boa tarde a você, a quem nos acompanha aqui no 3 em 1. No caso, participou então de forma remota de uma conferência do Banco BTG Pactual em São Paulo. Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, ele que é do Partido Republicanos, o mesmo partido de Tarcísio. E como você bem disse, quando questionado se pode ainda aparecer nesse cenário eleitoral na disputa para a presidência, Mota disse que não. Vamos ouvir.
Eu vejo que esse cenário está cada vez mais distante. Eu penso que Tarcísio já sinaliza e anuncia que o seu projeto deve ser de reeleição em São Paulo e o senador Flávio se consolidando como candidato do PL.
Pois é, e no caso, Hugo Mota disse também que neste momento é difícil prever ainda o posicionamento eleitoral dos partidos do Centrão, a qual presidente ou candidato a presidente eles vão ali apoiar, tanto que ambos os lados buscam esse apoio. Flávio Bolsonaro busca o apoio, claro, do Centro, como partido de Gilberto Kassab, o PSD, assim como Lula também busca esse apoio de outros partidos do Centrão, como o caso do União, de Davi Alcolumbre, que agora também vai ser o partido de Rodrigo Pacheco em Minas Gerais. Tanto que o próprio Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, ainda disse que não vai declarar o apoio neste momento, ele que não quer atrapalhar o ano eleitoral dentro do Congresso, com votações ainda pendentes, declarando apoio para um lado ou outro. E assim como o Alan Gani disse agora há pouco, é claro que nesse ano eleitoral, o presidente da Câmara dos Deputados, o Congresso, não quer se indispor também com o Planalto, né?
Com certeza. Ano de eleição, todo mundo alinhado, todo mundo próximo. Obrigado, Matheus, pelas informações. Gente, vai fazer um rápido intervalo agora aqui no nosso 3 em 1. Logo na sequência, a gente vai trazer mais detalhes de uma pesquisa que mostra pela primeira vez o pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro à frente do presidente Lula. Não sai daí que a gente volta já já.
Três em um. Jovem Pan News. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Vamos pro gol, porque o gol vai ser bom. Aqui, a mais vibrante transmissão. Com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Oferecimento Loja 100. Entregas rápidas, montagem cortesia e um desfile de ofertas para você. Fazenda Churrascada Água Branca. Cortes especiais feitos na brasa. Acompanhamentos deliciosos e aquela experiência da fazenda que você já conhece. Temos almoço executivo de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 15 horas. E happy hour com double chopp de quarta a sábado, das 17 às 20 horas. Chame seus amigos e venha curtir uma das casas mais bonitas da região. Aceitamos vale refeição. Fazenda Churrascada Água Branca. Entrada pela rua Dona Ana Pimentel, no Parque Água Branca.
Olha quem tá de volta aí, gente! O maior!
O maior! O maior carnaval!
Brasil todo mundo já sabe. E neste ano está ainda melhor. Com mais blocos de rua, com mais segurança, com mais limpeza e ainda mais cuidado, saúde e respeito. De graça para toda a família e toda a cidade. Vem! Veja a programação completa no carnavalsp.com. Prefeitura de São Paulo.
O Governo do Brasil informa. Se você trabalha de carteira assinada e recebe até 5 mil por mês, você não paga mais imposto de renda. Duvida? Olha o seu contra-cheque e acessa a sua conta. O desconto do imposto de renda acabou. É mais dinheiro no seu bolso. O Governo do Brasil está do seu lado. Ah, e se você ganha entre 5 mil e 7.350, o imposto também diminuiu para você. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença com cidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP. Conteúdo inteligente para o seu negócio.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV Aberta e na sua TV por assinatura.
Nosso time de esportes está com você em todas as competições. Jovem Pan Esportes, com você aonde estiver.
Perfeito, Fábio Piperno, então, ele tem uma lista de institutos
sim.
que ele segue,
são
então...
São 5, 6 e eu não saio muito disso. Hein?
Perfeito, perfeito, pode ter, não tem problema aqui, a gente respeita o posicionamento de todo mundo. Bom, gente, agora a gente quer conversar com o nosso querido Tourinho, vamos chamar ele?
Opa!
Tourinho, Pablo Spire, como é que está?
Como é que tá, Cássio?
Tudo bem? Terçou, hein? Sentimos sua falta ontem.
Pois é, tava longe, tava no aniversário do Marcelo Camargo.
Ele é outro nível, né? De amizade, de aniversários. Um dia é um tenor, agora é Marcelo Carvalho.
Tenor foi também.
Foi também?
Foi também.
Eu quero conhecer esse tenor aí.
Foi muito legal. Ali meu sogro foi uma turma. Foi muito bom. Mas, ó, hoje... Depois da Bolsa fechar em recorde histórico, ontem acima dos 186 mil pontos pela primeira vez, foi um dia bem volátil no Ibovespa B3. A Bolsa brasileira balançou, oscilou bastante num pregão, cheio de altos e baixos, acompanhando o humor instável lá de fora e digerindo a notícia importante, algumas notícias importantes aqui dentro. Bom, uma das piores ações do dia foi Eneva, que despencou com força depois que a ANEEL sugeriu um teto de preços bem mais baixo nos leilões de reserva de capacidade, que são aqueles leilões que contratam usinas térmicas para garantir segurança no sistema elétrico. Com o preço teto menor, o mercado revisou para baixo a rentabilidade dos projetos futuros dessa empresa e a ação apanhou feio. Além disso, o IPCA de janeiro veio um pouco mais salgado do que era esperado, o suficiente para esfriar o apetite por risco. O dado reforçou a leitura de que o ciclo de cortes nos juros, né, o ciclo de cortes da Selic deve começar com mais cautela, principalmente porque serviços, né, e o mercado de trabalho continuam pressionando a inflação. Então pode ser que as apostas estavam majoritariamente por um corte de 50 bips, agora aumentou as apostas de corte de só 25 bips na reunião do dia 18 de março. Já o fluxo de dinheiro estrangeiro foi um fator positivo hoje por aqui, né? Agora, nesse momento, o Ibovespa está caindo 0,16%, abaixo de 186 mil pontos, está 185.943 pontos. Estava levemente positivo aqui antes de eu entrar, mas aí arrefeceu agora. Bom, o banco, a Vale e bancos estavam sustentando a alta na parte da tarde e perderam força. Vale, né, abriu o dia em queda, mas agora há pouco estava subindo. Foi um dia bem volátil, oscilando bastante. Petrobras também oscilou bem. E o dólar fechou R$ 5,19, com uma... Né, tá, agora está R$
5,19. Leve alta,
nem 0,1. 0,07% de alta. Está, né, refletindo esse equilíbrio entre cautela local e um cenário externo bem misto. Foi isso hoje, Cássio.
Perfeito.
Praticamente no 0-0.
É isso aí, eu quero... A gente está sempre ganhando, nunca está no 0-0. Tamo junto, hein? Então, próximo aniversário eu quero estar junto.
Fechado. Fechou. Valeu. Vai, Tourinho. Tchau, tchau, turma.
Tchau.
Valeu.
E quero me despedir dos nossos comentaristas, e porque temos aqui ao meu lado, gente, um time de tenores. Alan Gani, Fábio Piperno, Zé Maria Trindade, Vitor Untum, eles que dão a tônica, o ritmo aqui para o nosso... Gani, uma boa tarde, obrigado pela participação, até amanhã.
Boa tarde, maestro, boa tarde, Vitor, Zé e Tenor Piperno.
Aí, Piperno, boa tarde também, até amanhã, viu?
Um grande abraço aí pro Zé, pro Vitor, que estão à distância, e para todos vocês.
Mas nosso verdadeiro tenor tem nome e sobrenome, Zé Maria Trindade. Até amanhã, Zé.
Pois é, uma conversa boa, bom demais. Bom, grande bom. Abraço a todos, até amanhã.
Vitor, mais uma vez, muito obrigado e até amanhã, meu amigo.
Um abraço aos colegas de programa e ao pessoal que está ouvindo também.
É isso aí, gente. Muito obrigado pela participação de todo mundo, pela companhia, pela paciência. O 3 em 1 vai chegando ao fim nesta terça-feira, mas o melhor de tudo é que amanhã tem muito mais. Espero todos vocês a partir das 4 horas da tarde aqui na Jovem Pan. Um beijo para todos, um excelente dia. Até amanhã. Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan. Os pingos nos is. Jovem Pan.
Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, começando mais uma edição do programa Os Pingos nos Is. Os assuntos mais importantes desta terça-feira, sempre contando, claro, com a análise dos comentaristas aqui da Jovem Pan. Vocês são todos muito bem-vindos. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro deve apresentar muito em breve um novo pedido de prisão domiciliar. O anúncio foi feito por Carlos Bolsonaro por meio das redes sociais. A gente vai destacar inclusive essa postagem, vou abrir aspas, para o que disse o filho do ex-presidente. A defesa do meu pai apresenta hoje um pedido reiterando a concessão de prisão domiciliar. Tanto o laudo da Polícia Federal quanto o laudo do médico assistente são categóricos, a apontar quase 10 comorbidades relevantes e elevados riscos de morte a que está submetido o ex-presidente Jair Bolsonaro, fecho aspas. Bom, vou chamar os nossos comentaristas porque quase semanalmente a gente destaca uma manifestação da defesa dos filhos do entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro no intuito de conseguir ou avançar com esse pedido de prisão domiciliar, né, que a justiça conceda a prisão domiciliar ao ex-presidente.